ordinária dessa quarta-feira. Para isso, solicito que o vereador Gleime Martins faça a ferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Gerra Cabeleireiro, vereador Frei Valdaí, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Dinamélia, vereador Luiz Zebor, vereador Gleime Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicita a professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lá deu. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Efésios 4, 1 a 7 e 12 e 13. Amém.
Já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador Gleime Martins que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de setembro de 2016, às 9h30, horas, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Lisias José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles. A hora regimental, o senhor representante solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura do síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos e correspondências enviadas às comissões e os requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Ederson Lopes e Pastor Márcio Silvestre no pequeno expediente. No grande expediente, não houve inscritos para uso da palavra. Ordem do dia, houve votação de moções e aplausos e de pesar e requerimentos. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outro para o dia 21 de setembro em horário regimental.
Prossiga, vereador, com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Leituras de projeto, vereador Eli Rosa, institui e inclui no calendário oficial de eventos alusivo ao aniversário de Anápolis o encontro de motociclistas categoria Superbike. Leitura de requerimento, vereador Jackson Charles requer encaminhamento ao CMTT, solicitando estudos para a construção de um redutor de velocidade lombada na rua Jamila Aidar, bairro São Sebastião. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer encaminhamento ao CMTT, solicitando serviço de implantação de redutor de velocidade com caráter de urgência no endereço Avenida Tiradentes, em frente ao número 220, em frente ao no bairro Alexandrina, próximo ao posto Amazonas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, limpeza do córrego no fundo da pecuária. Requerimento do pastor Márcio Silvestre. Requerimento de fiscalização na rua 11, na terceira Vila Formosa, nas seguintes feiras em que há feira livre no local. Leitura de correspondências. Do vereador Miguel Marrola, que se ausenta nesta quarta-feira, motivo de ausência, reunião agendada com o deputado senador Ronaldo Caiado. Correspondência do CMTT, em resposta ao ofício número 5/2016, as folhas 3, nos autos do processo 3962/2016, onde está sendo solicitada a implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Universitária com a Rua 5, Vila Santa Isabel. Informamos que já adotamos uma série de medidas na Avenida Universitária, como parte do macro projeto com lombofaixas, semáforos, fechamento de retornos, etc. Resposta do CMTT ao vereador Lisejo Zé Borges. O CMTT encaminha a resposta à situação de redutor de velocidade próximo ao acesso que liga Parque do Brasília ao Jardim Itália. Resposta do vereador Sargento Alberto. O CMTT encaminha a resposta à situação de lombofaixa em frente à Escola Jardim do Éden, na Santa Casa Misericórdia de Jundiaí. Resposta, requerimento do GR Cabeleireiro. O CMTT encaminha a resposta à solicitação de lombofaixa na Avenida Amanda Braga, Setor Sul. Requerimento Paulo de Lima. Encaminha a resposta ao CMTT de linha de ônibus, estacionamentos para cargas e descargas no centro e um redutor de velocidade no Jardim América, terceira etapa. Revitalização do ponto de ônibus na Avenida Contorno, Jardim Arco Verde. Resposta, requerimento Paulo de Lima. Encaminha a resposta à solicitação de lombofaixa no bairro Parque São Jerônimo. Resposta, vereador Paulo de Lima. Encaminha a resposta à solicitação de implantação de linha de ônibus no residencial Nova Aliança. Resposta, requerimento Hamilton Filho. Do Meio Ambiente, encaminha a resposta à solicitação de retirada de árvores, rua Arquimedes Rosa, bairro São Carlos. Resposta, requerimento professor Geli.
Que é isso aí?
Sim. Presidente, são esses.
Somente complementando aqui as leituras, a UFG informa que abriu edital para curso gratuito de especialização em gestão pública, que será desenvolvido pelo Polo Universitário de Apoio Presencial UAB Anápolis. Então, para aqueles interessados, gestão pública muito diz respeito às questões dessa casa. Portanto, está aí a informação que se divulgue aos demais vereadores que não estão presentes aqui nesse plenário, nesse momento. Sem inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E convidamos para o uso da palavra... Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Ai, ai, ai.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares que nos acompanha nesta manhã. Senhor presidente, hoje, 21 de setembro, é comemorado e lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa Deficiente. Essa data foi instituída, senhor presidente, em 14 de julho de 2005, pela Lei Federal 11.133. Na verdade, ela começou a ser lembrada em 1982 por iniciativa de movimentos sociais. Essa data, senhor presidente, foi escolhida, professora Geli, porque é próximo ao início da primavera, 23 de setembro, e coincide com o Dia da Árvore, datas que representam o renascer das plantas e simbolizam o sentimento de renovação e reivindicações em prol da cidadania e inclusão e participação em plena sociedade. Foi Cândido Pinto de Melo, um ativista do movimento das pessoas com deficiência que propôs o início da década de 80 a esta data. Cândido foi um dos fundadores do Movimento pelo Direito das Pessoas Deficientes, MDPD, organização de pessoas com deficiência que já se reuniam mensalmente desde 1979 e discutiam propostas de intervenções para a transformação da sociedade paternalista e da ideologia assistencialista. Acreditamos que divulgar, senhoras e senhores vereadores, e lutar pelas causas das pessoas com deficiência é um trabalho diário de cada um de nós.
Uma parte, vereador.
No entanto, o dia 21 de setembro é muito importante como marco e pede a nossa reflexão e a busca por novas soluções. Esse é o dia também em que as mais de 45,6 milhões de pessoas com deficiências apontadas pelo Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, devem colocar suas caras nas ruas ou mesmo nas redes sociais, reivindicar os seus direitos, que é de todos eles. Com você da parte, a vereadora professora Geli.
Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Vilmar Silvestre, muito bem lembrado pelo senhor esse dia e que eu hoje também usaria o grande expediente para falar sobre o dia 21 de setembro, mas como Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, sem dúvida nenhuma é uma prerrogativa dessa comissão dentro dessa casa. Mas me alegra muito, nobre vereador, nós tratarmos da deficiência aqui nessa Casa de Leis, porque é muito importante respeitar as diferenças e respeitando as diferenças dentro das suas diferenças, respeitando como iguais aqueles que são diferentes. E hoje eu li uma frase muito interessante que fala que a felicidade não está na igualdade de pensamentos, mas sim na superação das diferenças. E apenas para falar, vereador Vilmar Silvestre, que no dia 29 de setembro, o SENAI, SENAC, ELCO, Sindifago, ACIA, FIEG, Sindipoder e mais outras instituições estão ali no SENAI, no SENAI a partir das 8 horas da manhã, oferecendo mais de 200 vagas de emprego para deficiente. Então, tudo faz parte dessa semana, desse dia de hoje, e pedir a todas as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho que possa fazer esse presente ali a partir das 8 horas da manhã no SENAC para poder se apresentar e possivelmente ser encaminhado para o mercado de trabalho, além de muitos outros atendimentos que terão ali no SENAC sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora. Lembrando ainda, senhor presidente, que afinal, apesar das conquistas recentes, a desigualdade, a exclusão, é preconceito e falta de acesso aos serviços ainda continua enormes, doutora Dinamélia. Recentemente, a pedido da ADVEG, Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, nós tivemos no gabinete do prefeito João Gomes, onde os deficientes visuais, doutora Dinamélia, solicitavam do prefeito uma melhor mobilidade, principalmente nas calçadas e nos terminais de ônibus, nos pontos de ônibus, vereador Vespa. E, inclusive, faz parte da ADVEG, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, que trabalha no hospital de urgência, os ônibus, quando vão parar nos pontos, eles não encostam no meio-fio. Eles ficam no meio da rua E as pessoas com deficiência têm que descer e atravessar e ter aí vários obstáculos. E, inclusive, ali em frente ao hospital de urgência tinha ali, árvores tinha ali, uma raiz muito grande, um tronco de uma árvore que foi cortada, estava apodrecendo, mas estava no meio da calçada. Um dos deficientes caiu ali algumas vezes. Então, nós tivemos com eles no gabinete do prefeito, com o ADVEG, veio uma turma de Goiânia, tivemos com o prefeito fazendo essas solicitações. E nós queremos, então, hoje, deixar aqui nesta data a nossa preocupação e também dizer que enquanto estivermos aqui nesta casa, acredito que os 23 vereadores, né, são sensíveis a isso, né, e pode contar com esta casa no empenho de buscar aí uma melhor mobilidade aos deficientes, principalmente os deficientes visuais. Lembrando que nós tivemos agora, encerrou agora domingo passado, a nossa Paralimpíadas, obrigado doutora Dinamélia, que foi um sucesso para o mundo. E o destaque foi até maior do que para as Olimpíadas, não é? E, digamos assim, das pessoas sem deficiência. A Paralimpíada destacou mais, a participação foi maior, né? Então a gente pode ver do potencial da pessoa. Uma deficiência não quer dizer que a pessoa não é capaz. A pessoa pode ter uma deficiência e ter capacidade e ser capaz de desenvolver qualquer função que a ela for designada. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Também no grande expediente, para o uso da palavra, vereador Gley Martins.
Hã? Quê? Bom dia, senhor presidente. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Presidente, nobres pares, bom dia a todos, imprensa aqui presente. Pessoal que nos assiste, Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna nessa manhã para nós enaltecer um trabalho que vem acontecendo há 31 anos na cidade de Anápolis. Há 31 anos a gente vê esse trabalho acontecendo, essa igreja, a Igreja do Altíssimo, que hoje o pastor Micael Santana, que é o presidente lá, dia 8 e 9 vai ser a convenção e o aniversário da igreja. Então nós queremos enaltecer essa congregação, essa denominação, essa igreja, que vem trabalhando nos quatro cantos da cidade, em outros municípios, outros estados, outras cidades. Vem um trabalho muito forte, porque quando trabalha-se para o reino de Deus, às vezes é mais complicado. O inimigo tem levantado, atrapalhado, mas a gente vê o pastor Micael Santana, um jovem promissor, até sobrinho do nosso pastor Valdir Santana, aqui do plenário. Então nós vemos esse trabalho acontecer, vereador Vespa, com grande êxito. Com grande êxito, eles vêm trabalhando, ajudando na cidade. Eu sempre digo que a maior clínica que existe de uma cidade são as igrejas. Estive numa reunião na igreja, tinha em torno de 800 pessoas no culto. Eu até disse ao pastor, disse, a melhor clínica são as igrejas, porque tinha 800 pessoas, vereadora Miriam, dentro da igreja, sarados, curados, só pensando coisas boas, trabalhando para o reino, ajudando as pessoas. Então nós temos aqui que enaltecer, parabenizar a Igreja do Altíssimo, na pessoa do pastor Micael, o presidente e todas as suas membresias, todos os seus obreiros, o corpo de obreiro, os amigos, os fiéis, os membros que têm trabalhado diariamente para que aquela igreja possa crescer ainda mais como tem crescido em Anápolis, na cidade, no estado e até fora do estado. Então, vai ter agora dia 8 e 9, senhor presidente, vai ter uma convenção do ministério, se comemora 31 anos de existência, 31 anos de ministério. Então, eu só trago aqui os parabéns, o reconhecimento da Câmara Municipal. Eu, vereador Gleimo, reconheço o trabalho, todos os pastores, pastor Carlos que está lá, outros pastores, pastor, o bispo Vanderlei Santana, e entre outros pastores, vou citar todos para não correr o risco de falhar com alguém, Mas em nome desses pastores que eu já citei, eu levo um abraço a todos os membros, todos os pastores, as pessoas que fazem aquela igreja ser uma igreja avivada, uma igreja grande e que tem trabalhado para o reino de Deus. Então só temos que parabenizar e reconhecer esse trabalho, essa congregação, esse ministério, que é o Ministério do Altíssimo, que tem feito a diferença na cidade de Anápolis. O pastor Micael, um jovem que tem trabalhado, tem buscado, um visionário, tem feito muito para o reino de Deus. Então, eu só, nesta manhã, eu venho enaltecer esse trabalho, essa igreja, essa congregação, que dia 8 e 9 na convenção, com certeza vai estar lá, lotada a igreja, as pessoas estão aguardando que chegue o dia 8 e dia 9 de outubro, para que possam estar ali na igreja fazendo as suas orações e buscando a Deus. Então é isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, parabenizar essa congregação, esse pastor e esse povo de Deus. Devo a palavra.
Muito bem, vereador Gleime. Eu estive com o pastor Micael também, assistindo o culto, e fiquei encantado, né, com a versatilidade dele, com a capacidade que ele tem de falar, obviamente, divulgar a palavra de Deus, né? Então é uma pessoa jovem, 30 anos, né? E com uma liderança extraordinária nessa igreja. E foi fundada pelo pai dele, né? A congregação, e aqui em Anápolis, né? E está ganhando o Brasil aí. Já tem cerca de 70 templos espalhados pelo país. Realmente estão de parabéns essa congregação. E parabéns aí ao pastor Micael também. Ainda na sequência do grande expediente, vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, público presente aqui no plenário, no auditório. Senhor presidente, faço uso aqui hoje dessa tribuna para dizer para Vossa Excelência que, mesmo em época de campanhas, nós temos, senhor presidente, nós temos as demandas, os pedidos da nossa comunidade. Ainda que no período onde as atenções estão voltadas para o processo eleitoral, onde a população estão aí se preparando para o dia 2 de outubro escolher novos vereadores ou manter vereadores, e também, né, o próximo prefeito, a coisa não pode parar, vereador Vespo. Locais que ainda necessita do serviço de tapa-buraco, a Secretaria de Obras tem que ir lá fazer esse serviço. E, né, fiz requerimentos, conversei com o Leonardo, quero até aqui reforçar, para que faça esses serviço de tapa-buraco, porque fica um aspecto ruim. Nós temos ali algumas ruas ainda na região do Regão do Sol que carece desse serviço, até porque está localizado numa avenida, né, que tem um trânsito muito intenso, e já houve numa conversa com o Leonardo, era para ter feito na segunda-feira. A gente entende que, né, a demanda é grande, a cidade é muito grande, mas é tempo de estiagem. E se esperarmos mais uma chuva, aí aquilo que é um buraco pequeno vai ficar uma coisa enorme, e aí o desconforto para a população é muito grande. Portanto, eu peço ao meu amigo Leonardo que coloque lá uma equipe para fazer esse serviço, que o pedido é só de duas ruas. Então, que a gente possa realizar isso para a nossa população. Senhor presidente, garanto aí minha fala, que hoje tem menos vereadores e eu preciso falar, tá atrapalhando. Me dá mais 2 minutos lá, que você atrapalhou minha fala aqui, por favor. Muito obrigado. Então, a gente pede que não pare, né, o serviço por causa desse processo. É um processo muito importante, que é o processo de campanha, né, processo eleitoral, mas a vida continua. Precisamos fazer com que os benefícios cheguem até onde há o clamor da nossa população. Quero aproveitar aqui, eu sei que tem um pessoal trabalhando lá no Recanto do Sol, vereador Sargento Pereira, que é o meu amigo Jonas, também o Justino, pessoas que estão ali dedicadas, trabalhando, merecem todo o nosso carinho e o nosso aplauso. Muito obrigado, né, por estar aí de uma forma muito dedicada, trabalhando e somando para a nossa sociedade. Um detalhe muito importante, senhor presidente, em exercício, vereador Gleimon Martins, nós fizemos um pedido também para a Secretaria de Obras, que ali para a rua Dona Andrelina, que é uma sarjeta, uma vez que acredito que não dá para fazer ali uma boca de lobo agora, fazer uma galeria de água pluvial, mas que faça ali essa sarjeta. As pessoas daquela rua, da rua professora Idalina Mazzitelli, e também da rua Dona Andrelina. Eles não têm o prazer, vereador Eli Rosa, de ter as suas casas pintadas, de pintar as suas casas, pintar ali os portões, porque em período chuvoso, o trânsito ali é muito grande de veículos, é uma linha de ônibus, e essa água parada, essa lama parada ali, ela é remetida às fachadas, aos muros, aos portões, enferrujando esses portões, deixando um aspecto ruim, tanto na entrada quanto na saída da região norte, ali do Recanto do Sol. Eu gostaria imensamente que o secretário de obras começasse esse trabalho, né, não deixasse que ultrapassasse aí o período eleitoral para que fizesse esse serviço. Tenho certeza que a população vai agradecer imensamente. Agora, a gente sabe que é um grande secretário, uma pessoa comprometida, mas nós estamos aqui para trazer a voz da nossa população e fazer com que os benefícios cheguem. Afinal de contas, nós estamos aqui para representar a nossa sociedade. Agora, dizer, né, da minha felicidade em ver que a Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva está sendo recuperada. Né, ali o canteiro ali está sendo recuperado. Lamentavelmente não é da forma que a gente gostaria, porque ali, pela sua extensão, caberia ali uma pista de caminhada, né, mas nós sabemos também da complexidade que é, né, aquela fiação ali da estação, né, subestação da CELG, onde traz em sua rede de distribuição uma voltagem muito grande de energia, chega a 13 mil volts. Então é muito perigoso, né, a permanência de pessoas embaixo de uma rede como essa. Então a gente pede que pelo menos seja concluído, né, está sendo feito o meio-fio, né, está ficando bacana. Eu acho que a população merece, né, ter ali uma avenida. Meu microfone deu um problema. Afinal de contas, as pessoas que pagam seus impostos, eles querem ver isso voltar em forma de benefício. E aí, né, a gente está ali vendo, né, está claro que nesse sentido está voltando, né, que quando o benefício chega para a população, é a resposta do seu imposto, Pedrinho, em Porto Rico. É a resposta. Aí a pessoa tem mais vontade de pagar seus tributos, porque sabe que está voltando. Agora, é muito sério, muito complexo a questão da água de novo, senhor presidente, na nossa cidade. O povo está clamando pela água. Nós não temos água nas torneiras. Mais uma vez, a população de Anápolis está refém, né, de um trabalho que é prestado pela Saneago e que não consegue fazer esse trabalho com excelência. A população está indignada. Vários bairros da nossa cidade estão sem água. Hoje de manhã, antes de vir para cá, a água lá no Recanto do Sol, nas torneiras, foram extintas, né? Não tem água, vereador Eli Rosa. Não tem água nas torneiras. Até quando nós vamos ficar aqui clamando? Gente, são 4 anos. Não é possível que não tenha uma solução para esse problema. É inadmissível, com tanta água que a gente tem no Piancó, e aí não vem me dizer que é os ribeirinhos, não. Não vem me dizer que é os irrigantes, não. Não vem com essa conversa fiada mais, não. Nós sabemos que há uma perca da água já tratada de 43% na nossa cidade, por deficiência da estrutura. Agora, a gente pede que seja resolvido de vez. Foi falado aqui milhões de vezes por vários vereadores, né? A maioria aqui fala, busca solução. Nós já fomos até Goiânia, Saneago, fomos até no governador. O que a gente pede aqui, nós não estamos aqui criticando o governador, nós não estamos aqui criticando o prefeito, não. Nós só estamos buscando aqui aquilo que é de direito, que nós pagamos e pagamos caro. Tem que ter uma resolução. E aí eu peço para os próximos gestores que assumirem a administração da cidade de Anápolis, pelo amor de Deus, que resolva esse problema. Eu, estando vereador ou não, eu vou continuar brigando pelo bem-estar do povo da nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Convido para o senhor Nelson. Sargento Alberto, por gentileza, Sargento Alberto, para o uso da palavra no grande expediente, por até 10 minutos, vereador. Senhor Nelson, o senhor nos desculpe, senhor Nelson, mas não é audiência pública. O senhor pode assistir, mas não pode participar.
Senhor presidente, bom dia. Faço um cumprimento aos demais pais na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento também a imprensa aqui presente, os convidados que fazem parte dessa sessão, que nos assiste aqui. Senhor presidente, vou utilizar um tempo muito pequeno, mas com muita satisfação. No ano passado, nós tivemos aqui uma preocupação grande, não só minha, mas de outros vereadores também, na preocupação da Escola Estadual Genoveva Rezende Carneiro, situada ali no setor tropical, na região leste de Anápolis. E esse colégio estava na iminência de ser aí buscado pela administração municipal. Claro, que seria também utilizada como escola. Porém, senhor presidente, vendo a necessidade ainda de manter um colégio, né, que atendesse a demanda e a necessidade de outros alunos também aí do ensino médio, fizemos uma busca e informamos, né, a administração municipal através da secretária. Tivemos também em Goiânia tentando minimizar essa situação, que ela se mantivesse como colégio estadual. E houve um entendimento de ambas as partes, tanto estadual como municipal, que ali funcionasse como está funcionando, na parte da manhã o colégio estadual, no período da tarde uma escola municipal. Mas, senhor presidente, pouca manifestação foi feita naquela oportunidade. O colégio citado é uma obra fundada por associação, foi doada à associação, e a administração não tinha dado essa importância, né,
pelo fato de como ela foi instalada na luta por parte ali daquela comunidade. E nós entendendo então o quanto valor tem a representação dos bairros através da associação, e mantivemos ali a oportunidade de ser hoje. Esse colégio, senhor presidente, pertence à associação, está tudo regulamentado, tanto o poder municipal, através da Secretaria de Educação, ou seja, estadual, não tem mais o poder legítimo daquele estabelecimento. Ali, a associação, ela é a detentora. Então, eu espero que no futuro próximo, quando houver uma discussão no sentido de mudança ali, que a associação seja a primeira a saber e tomar conhecimento, e se ela, a ela convém abrir mão para um funcionamento de uma escola municipal ou do colégio estadual. Mas, senhor presidente, o melhor ainda. Esse colégio teve a nota 5.6, aquilo que me chegou no IDEB. Maravilha! Um colégio que ia ser fechado dá uma resposta positiva dessa, e a gente se sente orgulhoso de ser um lutador também para que ela ali se permanecesse. Então, queria aqui parabenizar o corpo docente daquele colégio, a diretora, a coordenadora, a Patrícia, e todos os demais, né, que fazem parte daquele corpo docente. Parabenizo os alunos, que chegou aí a 5.6 no IDEB, tirando aí os colégios militares, ficou em quarto. Então, eu bato palma a esse colégio. Parabéns. E eu vou aqui novamente frisar. Colégio Estadual Genoveva Rezende Carneiro, situada no setor tropical. Meus parabéns. Parabéns a todos vocês pelo empenho, aos alunos pela resposta que têm dado. Então, senhor presidente, me sinto feliz hoje trazer essa notícia, né, que a conquista da comunidade de manter aquele estabelecimento como ela detentora, que ela já era desde 83, quando assim recebeu da administração o terreno. E ela está dando a resposta a nós, que também o próprio poder, não esperando só o próprio poder público, mas também a união da comunidade faz a diferença em qualquer lugar, em qualquer hora, em determinados assuntos, ou vários assuntos. Então fica aí o nosso agradecimento e reconhecimento. Vereador Saíde Pereira, estou finalizando. Segundinho.
Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência, porque eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência junto a esse colégio, e parabenizar pelo excelente trabalho que Vossa Excelência tem realizado nessa Casa de Leis. Parabéns, vereador. Continua assim, viu?
Agradeço, vereador. E eu sei que tem outros vereadores também que manifestaram em determinado momento também quanto à preocupação da mudança daquele colégio para uma escola estadual. Então, houve entendimento e hoje funciona adequadamente. Isso é muito importante. Fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento, então, senhor presidente. E eu devolvo a palavra.
Muito bem. Sem mais inscritos, encerramos o grande expediente. E para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Ger Cabeleireiro que faça a aferição de quórum. Aferição de quórum.
Vereador Lizês, José Borges, vereador.
Calma. Por gentileza, vereador Gleim, para início da ordem do dia, aferição de quórum.
Vereador Hamilton Filho.
Hamilton. Você vai ler os que estão ou os que não estão?
Vereador Hamilton Filho. Sargento Alberto. Vereadora Dinamélia. Ausente.
Não, está no banheiro.
Tá. Heber Mamed.
Ausente.
Eli Rosa.
Ausente.
Gleimo Martins.
A pessoa que vos fala.
Jackson Charles.
Ausente.
Jean Carlos.
Presente, está ali.
Gerra Cabeleireiro. Sargento Pereira Júnior. Lizeza Borges.
Presente, nobre secretário.
Luiz Lacerda. Professora Geli. Mauro.
Ausente.
Miguel Marrula, justificado. Uhum. Miriam Garcia.
Presente.
Paulo de Lima.
Escola, né? Mas estamos...
Pedro Maliano, Pedrinho Porto Rico, Frei Valdaí, Vespa,
presente.
Pastor Wederson Lopes, ausente, Pastor Márcio Silvestre, presente. Concordo suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, iniciamos a ordem do dia e vamos conceder a palavra apenas ao vereador Jeque, que já está inscrito, posteriormente, discussão e votação das questões que estão na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, gostaria aqui de chamar a atenção dos nobres pares. Gostaria da atenção dos nobres pares. Paulo de Lima, por favor. Gostaria da atenção de vossas excelências, porque o que eu vou dizer diz respeito a essa casa e diz respeito a cada companheiro. Senhor presidente, uma coisa que eu aprendi na minha vida foi respeitar as pessoas, ter ética em tudo que eu faço. Quero dizer para vossas excelências, que todos são candidatos à reeleição, e aos que são candidatos, né, estão pleiteando pela primeira vez uma vaga nessa Casa de Leis. Dizer para vossas excelências, no momento em que a gente tenta denegrir a imagem de um companheiro, principalmente dessa casa aqui, tendo condição ou não de eleição, eu acho que é muito ruim, sabe? Você chegar num determinado eleitor, na sociedade de modo geral, e dizer para a pessoa que o companheiro não tem condição de eleição. Quer dizer, isso é um problema que não diz respeito a ninguém. Não diz respeito a candidato. Porque o candidato que não se garante e que vai patrulhar o voto do outro, denegrir a imagem da pessoa, eu acho que não merece voltar para essa casa. Em primeiro lugar, porque não tem respeito com a sociedade anapolina. Não tem respeito e ética com a nossa Casa de Leis. A quem estão aí usando o meu nome, dizendo que eu não posso ser candidato, dizendo que eu estou inelegível, eu vou dar a resposta no dia 2, né? E eu vou dizer aqui, tem vereador, que estão fazendo isso. Vocês não precisam disso, tá? O seu voto é seu. Agora, no momento que você tenta ludibriar o eleitor, falando mal do companheiro, dizendo que ele não tem condição de eleição, ora, você está colocando a sociedade em dúvida. E certamente você está perdendo seus votos, porque eu estou andando e andando muito. E estou descobrindo, estou vendo quem é que está tentando denegrir os companheiros. Então isso é imoral, é falta de ética, é desrespeito. Não merece voltar para essa casa, porque já está enganando o seu eleitor. Tá certo? Eu desejo sorte a cada um de vocês. Mas busque o seu voto, porque o seu voto é seu. Ninguém vai tomar seu voto. Isso é bobagem. Eu estou buscando o meu espaço, respeitando todos os meus colegas. Tanto os que estão nessa casa, quanto aqueles que pretendem a vaga aqui. Aqui tem 23 cadeiras. Naturalmente, aquele que trabalhar mais, aquele que mostrar a melhor proposta, certamente vai ocupar uma cadeira. Eu desejo sorte a vocês. Agora, tenha respeito com os companheiros, tenha ética, porque isso aqui é uma casa de leis. Se a gente começa daqui, partir daqui, já tentando fazer um trabalho sujo, uma coisa, né, sem o mínimo de dignidade, certamente colocará em risco, né, a sociedade anapolina. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem. Solicito ao vereador Wederson Lopes, que está presente no plenário, para que faça leituras das questões da pauta da ordem do dia, projetos e requerimentos.
Processo em primeira votação, de autoria da vereadora professora Geli, que institui no município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente a partir do dia 2 de abril, quando é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e da Outras Providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Finanças foram todas favoráveis ao projeto, senhor presidente, em primeira votação.
Primeira?
Primeira votação.
Projeto de autoria da professora Geli, em primeira votação, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão, a autora da proposta, professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto de lei, fico muito feliz de ter vindo para a votação exatamente no dia de hoje, em que é o dia de conscientização aí da deficiência. E o autismo, sem dúvida nenhuma, é uma deficiência e que está agora, né, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e algo que tem nos preocupado muito, especialmente pela quantidade de autistas, pela multiplicação dos autistas. E há alguns estudos que mostram o quanto está aumentando o número de autistas em nossa sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso esclarecer, é preciso conscientizar, é preciso preparar tanto o profissional da educação, quanto o profissional da saúde, quanto a sociedade de forma geral, para os problemas inerentes ao autismo, porque não é uma coisa que você vê na cara da pessoa, não é uma deficiência aparente, mas são pessoas que precisam muito da nossa atenção, são pessoas muito capazes e que têm uma inteligência muito especial e por isso são chamados os anjos azuis. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de momentos de conscientização na nossa sociedade. Muito obrigada, senhor presidente. Peço o voto de todos os pares para que possamos ter essa semana de conscientização do autismo a partir do dia 2 de abril, que é o dia do autismo. Obrigada.
Também na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Para o projeto.
Senhor presidente, um dos lados da questão da importância dessa semana de conscientização do autismo, muitas pessoas, elas encaram o autismo só na forma mais extrema. E eu acho que essa semana de conscientização vai diferenciar os vários graus de autismo. Nós temos pessoas que nós não sabemos, nós não percebemos no dia a dia nosso que tem esse problema de autismo, mas tem que ter um tratamento. Então, assim, a sociedade tem que começar a encarar esse mal, né? Sobre as várias formas que ela existe. O autismo tem tirado crianças das escolas, professoras têm caracterizado, às vezes, a criança com menor grau de autismo, tem caracterizado aquela criança como muito fechada, agressiva e tem feito isolamento. Vai ajudar muito os mestres no conhecimento dessa enfermidade, dessa doença, que é tratável, que reintegra a pessoa na sociedade e basta que nós tenhamos esclarecimentos a respeito disso. Parabéns, viu, doutor? Esse transtorno, né, professora Geli? Mas esse transtorno tem tirado muitas crianças das salas de aula. O professor, às vezes, não está preparado para trabalhar com esse transtorno. Às vezes, os pais, na sua simplicidade, não percebem, não interessam para um profissional de saúde competente. Às vezes, mora numa cidade menor que não tem neuropsiquiatras, neurologistas, psiquiatras da área. E a criança, ao longo da sua vida, vai sendo prejudicada até o momento de largar a escolaridade, largar tudo, né? E perder o seu direito como cidadã. Então, é extremamente importante isso. Meus parabéns, viu, professora Geli? Eu sei que a senhora tem sido uma militante nessa causa. É uma causa que eu admiro também. Obrigada.
Propositura ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Prossiga, vereador.
Requerimentos. Requerimento do vereador Gleimo Martins, que solicita instalação de quebra-mola na rua 4, Jardim Arco Verde. Vereador Jair Cabeleireiro solicita estudos técnicos para realização de corte em galho de árvore no bairro Parque Residencial das Flores. Vereadora professora Geli solicita tapa-buraco na rua Marechal Deodoro de Fonseca, bairro São Lourenço. Vereador pastor Vilmar Silvestre solicita tapa-buraco na rua 23, bairro Nova, JK Nova Capital. Vereadora Miriam Garcia solicita instalação de faixa elevada em frente à Drogaria Lopes, 24 de agosto, na 14 de agosto, Alexandrina. É 14 de agosto mesmo?
Tá do lado, mas não,
aqui tá 14 de agosto. Eu acho que deve ser 24 também. Vereador Paulo de Lima solicita linha de ônibus no Flor do Cerrado. Vereador Paulo de Lima solicita também encascalhamento da rodovia Barreira, Senaba, Miranápolis, sentido Fabril. Paulo de Lima solicita também comprimento de linha de ônibus no Vale do Sol. Paulo de Lima solicita também recapeamento da rua Gameleira, bairro Aldeia dos Sonhos. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita galeria de água pluvial na rua Morumbi, Jardim São Paulo. Acabou as fotos. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita asfalto em toda a extensão da Avenida Jussara, Residencial América, terceira etapa. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita lombofaixa na rua Alessandra, bairro Adriana Parque. Vereador Sargento Alberto não está presente, né? Vereador Sargento Pereira Júnior solicita posto de saúde no Anápolis City. Sargento Pereira Júnior solicita agente de saúde no Parque Brasília. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita instalação de ponto de ônibus na Avenida Independência, Parque Brasília. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita alambrado no campo de futebol do bairro Barro Preto, Santa Maria de Nazaré. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita patrulhamento e cascalhamento da Avenida Vicinal, que liga Sousânia, Miranápolis e Ouro Verde. São esses, senhor presidente, os requerimentos de hoje. Esses
aqui estão ausentes. Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas. Em votação, a votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados para encaminhamento para as providências. Ainda no uso da palavra pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui fazer o meu protesto com relação ao que foi feito agora há pouco aqui nessa casa pelo vereador Gleimo, secretariando aqui a mesa. Eu, durante esse período eleitoral, não faltei nenhuma sessão. Todas as sessões eu estou aqui e é fácil me ver, fácil me ouvir, porque eu tenho usado a tribuna e, como primeiro secretário, eu faço as leituras. Durante o período eleitoral hoje, foi um dia que eu cheguei um pouco atrasado e foi feita chamada aqui dos vereadores, dizendo os vereadores estavam presentes e os vereadores estavam ausentes. O meu lamento não é pela atitude. Eu acho até correto fazer. Eu acho até correto. Então que se faça todas as vezes. E que se faça aqui agora, senhor presidente, que se faça aqui agora o levantamento dos vereadores que estavam ausentes nas sessões que existiram antes. Porque eu estava presente em todas e foi falado aqui, vereador Ederson ausente. Estava ausente mesmo porque eu cheguei atrasado na sessão. Mas nas outras não fizeram. Nós já tivemos quantas sessões durante esse período eleitoral? E nenhuma vez foi feito. Então traga aqui a relação dos vereadores que estavam presentes e dos que estavam ausentes e dos que justificaram nas sessões passadas. Porque fazer em só uma sessão, aí não é justiça. Se fazer só em uma sessão, o vereador que não se encontra no plenário naquela sessão, ele fica marcado, ele fica manchado. Então é uma atitude que eu considero, que se for para fazer, que eu não acho errado, faça em todas. E se for fazer só em uma sessão, só para ter algum interesse aí, devido a um ou outro vereador, eu já acho que não é uma atitude correta. Então eu quero usar essa palavra aqui para deixar o meu protesto e dizer para a população que nos acompanha pelo rádio que eu não faltei em nenhuma sessão durante o período eleitoral, estive em todas aqui, inclusive fazendo o meu trabalho, apresentando projetos, apresentando requerimentos, discutindo e inclusive usando a tribuna, trazendo assuntos relevantes para a sociedade anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Eu sou o seu avalista nessa questão, concordo. O senhor participa de todas as sessões, dessas e das normais também. Nesse período eleitoral, nós temos tido aí algumas ausências e vamos colocar, isso aí pode ser uma prerrogativa da presidência, pode ser não, é uma prerrogativa
presidente,
da presidência.
Senhor presidente, só um minutinho.
Apesar que a sugestão não foi do presidente, mas acatei e faremos essa chamada nominal com o registro dos que estavam presentes em cada sessão.
Senhor presidente.
É, nós estamos no uso da palavra pela ordem. O senhor quer se inscrever na palavra pela ordem?
Pode ser, senhor presidente.
É, então, na sequência de inscrição, vereador Frei Valdair.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu quero aqui ser solidário a esse protesto do pastor Wederson. Embora que semana passada eu realmente faltei, mas eu também estava de cama, passei praticamente uma semana com uma virose. Cheguei até a ficar internado um dia tomando soro, exatamente por causa dessa virose. Mas eu acho que não é justo mudar o sistema de chamada aqui nesta casa. E só para dizer que vem todos os dias ou que está aqui todos os dias. Todo mundo aqui tem mais de 18 anos e é responsável pelo seu mandato. É responsável pela sua presença aqui. Neste momento, o próprio Gleim não está na sessão. Ele não está na sessão. Então é fácil você jogar pedra nos outros e depois sair da sessão e não ficar até o final. Então acho que é muito desleal com esta casa, desleal com os companheiros. Cada um tem uma justificativa para estar aqui ou não. Né? Mas está aqui, está presente. É porque você não está no seu lugar. Então, por isso que eu achei que você não estava na sessão. Mas cada um tem a justificativa para estar na sessão ou não. Ninguém perguntou para mim por que eu não vim semana passada. Né? Mas eu tenho minha justificativa. E se eu não venho, eu tenho que me explicar, não é para ninguém, não é para nenhum vereador, não. Eu tenho que me explicar para o povo ou para a presidência. Então, acho que é muito ruim você fazer uma coisa só para dizer que os outros não estão e que eu estou presente. Então, acho que é ruim isso aí. Acho que tem que ser chamado como sempre foi feito, Guilherme. Desculpa aí o que eu estou falando. Mas eu não tenho problema falar na sua presença, porque, como o Ederson falou, eu estou falando. Acho que tem que ser, já que faz todo dia, faz de um jeito, por que que hoje mudou? Qual que é o interesse nisso? Qual que é a vantagem disso? O que você ganha com isso? Ninguém ganha nada com isso. Acho que só está...
Senhor presidente, uma réplica aí.
O andamento da Câmara.
É o Frei.
Devolvo a palavra.
A vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu gostaria de dizer que até uma sugestão também nossa, a presidência, eu acho que não tem nenhum problema nisso. O grande problema nosso está sendo nas aberturas das sessões. Às 9h30. Na abertura das sessões, os nobres pais, todo mundo tem seu compromisso, não queremos discordar de ninguém, mas eu quero apoiar o presidente nisso, para o bom andamento das sessões. Semana que vem é a última semana de sessões, esse mês atrasou-se tudo. Eu achei até errado atrasar as sessões para a última semana de campanha. A grande maioria dos pares aqui são candidatos a vereadores também. Então, eu acho que não vejo nenhum mal. Isso aí é uma autonomia da presidência, da mesa, fazer essa chamada. Eu não vejo nenhum mal nisso. Até que se nós nos comprometêssemos a chegar às 9h30 da manhã, vereador Wederson, realmente foi infeliz, porque o senhor nunca falta. O senhor está em todas, nós somos testemunhas disso. Né? Todos nós somos testemunhas disso, daqueles que participam, mas eu acho que não existe nenhum momento, nenhum problema com essa chamada, gente. Não existe. Nós estamos aqui, somos, né? Às vezes o Gleimo não está sentado aqui, está sentado ali, mas está aqui presente, sabe, a grande maioria dos vereadores, eu acho que não existe nenhum mal nisso. Não, vereador Paulo, não é brincadeira, não, é assim. É um direito que seja feito. Eu acho que não tem nada e nós temos que fazer o nosso andamento. Sejamos reeleitos, não sejamos reeleitos, semana que vem é a última semana do período de setembro, queremos tocar com muita sinceridade, com rapidez, todos os processos nessa casa. Com muita integridade. Obrigado, presidente.
Ainda pela ordem, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu vou comungar aqui, com até insatisfação do vereador Wederson Lopes, que nós temos, quando aqui a ausência é nossa, por um motivo é. Não tem lógica, a gente sabemos disso. Né? O Frei Valdair, o vereador Frei Valdair, doente semana passada, precisava nem nos expor isso aqui, mas fez isso aqui, foi feliz. Agora, quando aqui não estamos, estamos atendendo o cidadão, a população, de alguma forma, eu tenho certeza disso. Né? Ninguém está jogando bola, está tirando férias e não. Né? Até porque num período eleitoral nós temos que estar mais presente, isso é normal. Mas agora eu estou falando, uma chamada em determinado momento, na altura de um campeonato, pode ter certeza que é para expor alguns vereadores. E durante a semana aí tivemos falhas, faltas, e nada se falaram. Então, é um de momento, não precisava, usando aqui um pouquinho de discernimento e sabedoria, evitasse a exposição. Então, eu também me sinto, de alguma forma, até assim, prejudicado, porque citar nomes falando em falta, não, ausência, e nós vamos justificar. Isso que nos justificou, se o presidente achar por bem, ele vai tomar suas providências. Mas se aqui não estávamos, tenho certeza, senhor pastor Ederson, estávamos também cumprindo o papel de vereador, né, em algum lugar. Então fica aqui também meu pedido, presidente, que evite, né, com sabedoria aí, que o senhor conduza essa situação, e o senhor tem o poder de sim e do não aí no momento de decidir o que é que se faça para evitar esse desconforto para nós aqui, todos nós, querendo ou não. E aqui também permanecemos sempre, quando é necessário, temos de cumprir o horário, estamos cumprindo. Quem não faz, certo? Tenho certeza que de alguma forma está aí registrado. Quem quiser tomar conhecimento, se o vereador vem aqui ou não, representados, pode vir aqui tomar conhecimento aqui. Né? É isso que eu ia deixar registrado, devo a palavra.
Também, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu também vou fazer, acompanhando, como o senhor falou, do pastor Ederson, primeiro secretário, é um dos cargos mais tem pontualidade aqui na sessão. Está aqui todo dia, né, independente, em comissões, viu, pastor Ederson? O senhor não precisa dessa defesa, mas a gente tem que dar um testemunho de Vossa Excelência. O compromisso que o senhor tem com esse parlamentar, como os outros também têm. Mas a disciplina do senhor, com o tempo aqui, o senhor parece um alemão, assim, um descendente de alemão, porque alemão é pontual, viu? E eu quero voltar atrás já. Você sabe disso, foi uma luta nossa, o Frei Valdeir e outros aí. Eu acho que é o único parlamento que tem sessão de manhã. E esse horário é travado. É travado. Agora, quando as sessões eram na parte da tarde, às 15 horas, na outra eleição não faltava. Tinha coro suficiente, viu, Paulinho? E essa parte da manhã é complicada para nós, porque é 9h30. 9h30, senhor presidente, você está acudindo, você chega no gabinete, tem gente atendendo, e o pessoal não vai entender que você tem vindo para a sessão. Ah, está lá, mas não atende a gente. Ele não tem esse entendimento. Infelizmente, vários não têm esse entendimento. E a sessão, a partir da parte da tarde, às 15 horas, é a condição de você sair de casa, já almoçou, e chega aqui, participa, que a sessão demora uma hora, meia hora, mas está aqui, está corpo. Então, acho que esse tempo de nós temos aqui da sessão 9h30, meu ver, meu parecer e outros colegas aí, é meio complicado. Aí, infelizmente, chega atrasado. Igual o pastor Ed tem um compromisso, chegou aqui atrasado. Mas ele tem uma pontualidade, está aqui todas as sessões que eu tenho visto. Por isso que eu estou aqui usando esse microfone. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Um assunto delicado, mas já que jogou no ventilador, eu quero falar meu ponto de vista. Concordo com o vereador Ederson, a reclamação que ele fez. Agora, a respeito dessa questão da chamada, não é só agora em época de eleição, não. Eu acho que essa chamada deveria ser feita no início e no final. Porque nós temos que ser justos aqui. Tem muitas pessoas que vêm aqui, assinam o negócio e pegam o beco. Então, assim, eu estou dizendo isso porque nós estamos aí, a população nos ouvindo, nos assistindo, e nesse momento, eu falo com todas as palavras, é injusto. Nós fomos eleitos para ser vereador e nós temos essa prerrogativa de ter o nosso trabalho principal, participar das sessões. Então, enquanto tem alguns aqui participando das sessões e outros lá na rua pedindo voto, para a população que está nos ouvindo, isso aí é injusto. Eu não concordo com isso. Então, eu acho que essa chamada tem que ser feita no começo e no final, porque aí mostra quem está presente aqui. Agora, logicamente, que tem as justificativas, como o Feivaldo aí disse, a questão de saúde, a questão que foi lida aí do Marrula, cada um tem suas obrigações, mas tem vários aqui que não tem justificativa, simplesmente estão lá fora pedindo voto, enquanto nós estamos aqui dentro fazendo o nosso trabalho de vereador. Então, não só em época de eleição, tem que fazer chamada no início e no final, porque nós foi eleito para ser vereador, não é para fazer serviço particular lá fora, não. Eu, qualquer hora que me convocar, eu estou aqui. A minha função é vereador, a população me paga para eu ser vereador. Se essa reunião for, sessão for 10 horas da noite, for de manhã cedo, qualquer hora eu estou aqui à disposição para cumprir meu papel. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer uso da palavra pela ordem. Está tendo uma obra lá da igrejinha, do posto presidente até a igrejinha. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para estar solicitando para fazer uma ciclovia naquela região. Ah, porque nós temos um grande número de ciclistas que usa aquela região lá para o esporte do ciclismo, para fazer o pedal, e é uma região muito estreita, e acredito que seria um momento oportuno para que está fazendo uma ciclovia naquele local, para estar fomentando mais o ciclismo naquela região. Outro assunto também importante, que eu gostaria de estar encaminhando aqui junto à Secretaria de Obras, inclusive até fazer o contato com o Leonardo, é a respeito ali de uma pista, de uma calçada a ser feita ali no Ana Carolina, ali ao lado da BR-153, onde vai do Ana Carolina lá para a Aldeia dos Sonhos. O pessoal passa lá numa escuridel louco, uma escuridel muito louco lá, e ainda não tem calçada, nobres vereadores. Então, solicitar ao secretário de Obras, Leonardo Viana, inclusive ele tinha feito um compromisso para conosco, com o vereador Sargento Pereira e com o pessoal da comunidade, que iria sim, assim que acabasse as águas do ano passado, esse ano, iria fazer essa calçada. Então espero que ele cumpra isso aí antes de começar a chuva, pois o pessoal lá, além de passar no escuro, passa no meio da rua. Então antes que uma vida seja ceifada lá através de um acidente, gostaria que pudesse ser feito essa calçada o quanto antes. Foi um compromisso que ele fez com o vereador Sargento Pereira e com a população lá de fazer. E até o presente momento não foi feito. Tanto fazer a calçada, quanto também fazer a iluminação. E o pessoal tem cobrado da gente essa ação e até agora não foi feito. Então gostaria de pedir ao líder do prefeito para que pudesse fazer esse meio de campo para que possa resolver o mais rápido possível essa calçada lá no Guanabara, onde passa ali no final da Fernando Costa até o final do Guanabara. Nós conseguimos, através da Secretaria de Obras, resolver o problema da iluminação, porém precisa também estar resolvendo o problema lá da calçada e a iluminação ao lado da BR. Solicitar também para que possa implantar também a galeria de água pluvial. Tenho medo agora do período de chuva de vir e estragar aquele parque que foi feito com o maior carinho, e às vezes uma chuva grossa aí pode vir a destruir aquele parque. Então já tinha feito essa cobrança com o secretário de Obras, Leonardo Viana. Ele falou que iria fazer a galeria de água pluvial na Fernando Costa e nas ruas paralelas da Fernando Costa, e até o presente momento não foi feito. Então gostaria de estar encaminhando esse pedido para que possa ser resolvido o quanto antes. Só isso, presidente, eu vou falar. Muito obrigado.
Também vereador Gleio Martins, nos dá a palavra pela ordem.
Obrigado pela sua oportunidade. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de dizer aqui essa questão da chamada. Mas antes, quero agradecer e enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras, onde ali atrás da Casa das Crianças, próxima à Igreja Nossa Senhora Aparecida, no início do nosso mandato, nós solicitamos lá a questão da iluminação. Lá foi colocado os postes de luz, fizeram a iluminação lá, onde era escuro, onde gerava insegurança. Agora é bem iluminado, está bem organizado lá. E solicitamos também a questão dos meio-fio em volta lá das ruas, da pracinha que tem lá, lá bem próximo, e ao lado da Móveis Valência, onde desce muita água e sem o meio-fio, estava levando terra para as ruas lá na Baixada do Móveis Valência, e foi feito esse meio-fio, organizou lá. Então só tenho que agradecer. Agradecer sim de ser atendido, mas era uma obrigação de ser feito e foi feito. Então, assim, vamos enaltecer aqui esses atendimentos. Nobres pares, em relação à questão da verificação do quórum, foi uma decisão aqui da mesa. Eu nunca fiz essa chamada lendo esse papel aqui, ó. Nunca fiz lendo esse papel. Me entregou, vereador Ederson, para me fazer. Eu falava o nome, outra pessoa falava ausente. Então, assim, lógico, não partiu de mim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz só fiz a chamada e outro falava ausente, foram quase um coro nisso falando. Então agora, depois que o vereador Ederson voltou, estava aqui na sessão e com razão justificou a falha, a falta até o momento, a ausência, aí começaram a jogar pedra em mim. Falar que eu fiz. Não, gente. A chamada foi feita, mas não foi somente eu que falei ausente. Eu falava o nome e outras pessoas falavam ausente, presente. Ficou parecendo a escolinha do professor Raimundo. Isso aqui nem precisa no momento desse. No momento nós estamos pedindo voto. Quem tem serviço prestado, quem está com a população já sabe em quem votar. Não é a falta, a questão de estar aqui ou não, que vai ganhar voto. Aí fica deixa um momento ridículo a sessão dessa a respeito de uma chamada. Quem tem serviço prestado, nobres colegas, quem tem, a população sabe quem trabalhou, a população sabe quem está fazendo as coisas, quem está lá fora e quer entrar também vai ter oportunidade, quem vai dizer é a população. Agora nós trazemos um assunto desse. Nós ficamos aqui quase meia hora, todos ninguém ia falar pela ordem, a pauta estava vazia. Aí todo mundo pegou pela ordem para dizer a respeito de uma simples chamada, presidente. Então eu fico indignado também com uma situação dessa. Por que não falou dos assuntos? Agora, porque citaram o nome, vem nervoso, vem com três pedras nas mãos. Volto a dizer, a população sabe quem vai votar. Nós passamos aqui 4 anos. Não é uma chamada que vai mudar se a pessoa vai votar ou não. Devo a palavra, senhor presidente.
Não pretendia mais discorrer sobre esse assunto, mas o Vespa foi bastante assertivo nessa questão. Nós fomos eleitos para ser vereadores e as sessões plenárias são a questão fundamental aí para discutir as coisas de Anápolis. E com relação às faltas, está bem especificado aí no capítulo 79, para que os nobres pares, obviamente a abstenção, a falta, desde que justificada, não tem problema nenhum, mas eu acho que também, conforme o Gleime falou, comentou o vereador Gleime, eu acho bastante inoportuno a gente ficar longamente debatendo sobre esse assunto. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria só, senhor presidente, ser solidário com o nobre secretário, amigo e vereador aí, pastor Edson Lopes, que realmente é um vereador atuante, presente, está sempre aí, atuante aí como primeiro secretário nosso, e realmente foi infeliz nessa situação. Eu acho que não deveria ter acontecido isso, porque é um dos que fica aí mais atuante, presente, e eu fico solidário com essa situação, viu? E estou com o senhor aí, o senhor tem razão mesmo, porque isso não pode acontecer realmente. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia, uma vez que também não temos mais projetos nem requerimentos para serem discutidos, e iniciamos as comunicações.
Comunicando, presidente.
As comunicações, vereador Ederson Lopes.
Só para lembrar os nobres pares e a população que nos acompanha, amanhã, às 19h30, o culto de ação de graças aos 33 anos da Missão Vida, lá na Igreja Evangélica Vida, ali no São Carlos. Funciona ali ao lado do centro de triagem da Missão Vida, bem conhecido ali no bairro São Carlos. Então, transmito aqui um convite do reverendo Hildo a toda a população napolina para estarmos ali agradecendo a Deus pelos 33 anos de fundação da Missão Vida. Devolvo a palavra.
Bom, sem mais inscritos nas comunicações, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.